11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Pois é, deu a hora, chama o intervalo. Calma, calma, Isaura. Deu a hora do 11 minutos.
Olha, eu quero apostar para ver quem adivinha quem é o nosso convidado de hoje. Valendo dinheiro, valendo um lanche, valendo o quê?
Olha, isso não é aposta não, é só brincadeira de adivinhar, viu gente?
Ou é aposta, adivinhação, não é a mesma coisa?
Peraí, para evitar confusão, chama logo aí o Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Samara. Esse dueto vascaíno aí.
Eita! Aí, bem-vindo, flamenguista, então.
Olha, gente, essa brincadeira do começo aqui foi só para dar um tom do assunto que nós vamos trazer hoje no 11 Minutos.
Isso mesmo, as apostas. Afinal, o que são as apostas? Quais são as regras? Quanto custam? Quem pode arrecadar? Paga imposto?
Com essa introdução para situar você no jogo, vamos chamar uma matéria que o Rodrigo Rezende fez atrás das informações.
Os torcedores já se acostumaram a ver nas camisas de seus times a publicidade de diversos sites de apostas. Até mesmo campeonatos já são nomeados com a marca de alguns desses sites. É um mercado bilionário que começou a se expandir no Brasil a partir de uma lei de 2018, que permitia a atividade. Mas ainda não houve regulamentação da lei e as empresas que hoje operam no país estão sediadas no exterior. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é preciso tratar desse tema de forma urgente.
A meu ver, era chegada a hora de cuidar deste assunto, deste vespeiro, por causa do crescimento vertiginoso do mercado de apostas esportivas e os problemas decorrentes da ausência de regulamentação. E a falta de legislação específica tem levado empresas a sediarem seus negócios no exterior, o que gera prejuízos aos cofres públicos pela falta de arrecadação de tributos.
Jorge Cajuru e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentaram uma proposta para regulamentar este ramo de apostas esportivas. A empresa teria que ter pelo menos uma filial no Brasil, pagar 20 milhões de reais para uma autorização de 5 anos e recolher impostos devidos sobre as premiações. A casa de apostas também terá que fazer publicidade do chamado jogo responsável, como ressalta Cajuru.
A publicidade sem freios pode gerar sérios problemas sociais. É preocupante o número de adolescentes e até mesmo crianças que se aventuram no mundo das apostas sem o devido conhecimento dos riscos para a saúde mental e o desencadeamento de comportamentos não só compulsivos, como também os vícios.
A proposta, que prevê ainda investimento de parte dos impostos arrecadados em escolas públicas de comunidades carentes, será encaminhada para análise das comissões do Senado.
Obrigada, Rodrigo Rezende. É isso mesmo. Olha, o Senado então deve analisar uma proposta para regulamentar esse mercado de apostas esportivas. O objetivo desse projeto é criar mecanismos para o jogo responsável, além de obter impostos. O que você acha, Bruno Lourenço? Você participa dessas apostas?
Olha, eu nunca entrei num site desse. Curioso, né? Porque vejo esportes o tempo todo. Não tem uma semana que não apareça uma casa de apostas nova na internet ou numa propaganda de um time. Então é um mercado que cresce demais, lá fora e aqui. Mas eu nunca, não gosto. Meus amigos, não conheço, eu tenho só um amigo que entrou assim pra jogar e ele até curtiu, achou que é bem interessante. Mas aí, isso não com um grupo, né, vamos dizer, na minha bolha. Mas é um mercado que não dá para ignorar. E a gente está perdendo dinheiro. As empresas criam offshores em paraísos fiscais. É assim que hoje funciona, né, que, como o Rodrigo disse. As empresas funcionam em paraísos fiscais lá fora, patrocinam um time aqui e tal, mas as apostas são convertidas em moeda estrangeira, são recebidas por pessoas aqui pelos brasileiros, não é de estrangeiro, e aí o imposto acontece apenas quando vai converter para real, quando for sacar o dinheiro, mas se esse dinheiro ficar lá fora, tanto com a empresa ou para apostador, tampouco vai pagar imposto, então a gente está perdendo aí rios de dinheiro.
Exatamente, porque... Bruno. Se a gente seguir sem essa regulamentação desse projeto, as empresas seguem atuando como já fazem hoje, que tem escritórios fora do país, né? Aceitando apostas também de brasileiros, e aí são tributadas nos países em que tem sede. A gente realmente fica perdendo dinheiro com isso.
É, exato. E a gente não... Eu tenho até dúvida, porque tem empresas e empresas. Tem empresas novas, novatas, que estão ali para... como o senador Cajudo falou, é um respeito. Então, nessa questão de jogo, tem muita coisa de lavagem de dinheiro também.
Uhum.
Então, tem empresas novatas que aparecem só para, talvez, lavar um dinheiro ali momentaneamente e depois somem. E outras empresas mais sérias que querem fazer disso uma atividade mesmo responsável, que tenha sustentabilidade, e essas talvez queiram a regulamentação. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, no momento, elas estão pagando muito pouco imposto, porque estão lá em paraísos fiscais e só pagam aqui o imposto quando vai repatriar o dinheiro, ou no caso de um patrocínio de um time de futebol, porque esse dinheiro entrou aqui e vai, enfim, só dessa forma. De outra forma não, o dinheiro está lá nos paraísos fiscais, para as empresas, não todas, mas para algumas, é uma situação muito cômoda, né? E a gente perdendo dinheiro.
Pois é, só lembrando aqui para o nosso ouvinte, né, nós estamos conversando sobre as apostas online, porque no Brasil o jogo, né, é proibido. Desde 1946 é proibido qualquer tipo de jogo de azar, o que inclui os bingos, os cassinos, as jogatinas do gênero. E nós estamos falando do jogo online porque tem uma lei de 2018 que foi sancionada, então, há 4 anos, e legalizou esse mercado de apostas esportivas do Brasil, condicionando, porém, a regulamentação dessa atividade à posterior normatização pelo Ministério da Fazenda. Isso deveria ocorrer até 2020, mas
não,
todo mundo sabe que
né?
A gente teve uma pandemia, as coisas foram ficando mais complicadas, urgentes, né? Outros assuntos. E aí, esse prazo, então, acabou sendo prorrogado até o final de 2022, outro ano complicado, porque era eleição. E então, essa regulamentação, há uma expectativa
ainda,
de que seja aprovada ainda este ano, porque sem a regulamentação, as empresas seguirão atuando da mesma maneira que já fazem com os escritórios fora do país. Inclusive, há uma das grandes empresas, Bruno, acho que ela atua desde 2007 no Brasil, e ela tem sede, se eu não me engano, na Inglaterra, e arrecada mesmo, né? 450 a 500 plataformas, acho que existem hoje.
Exatamente, por volta de 500 plataformas.
Isso, bilhões de dólares que eles estão arrecadando. Inclusive, eu li uma matéria, uma dessas empresas, um dos CEOs da empresa, falando que eles realmente gostariam de pagar os impostos aqui no Brasil. Já que tem que pagar imposto, eles pagam, né, em outros lugares, uhum. Eles falam que preferem essa regulamentação. O setor vê com bons olhos a regulamentação. Então, agora é uma questão de timing político, né, timing de agenda, para fazer, então, essa regulamentação da lei de 2018, que está aí pendente, então, desses últimos acertos, para a gente ver. Porque é muito estranho mesmo, né? Você às vezes está vendo televisão ali, assistindo, e um site te chamando para uma aposta.
Tem
e você
muita propaganda, né?
Gera
já
essa dúvida. É aposta? Sim, jogo de azar? Como é isso? É proibido, não é proibido? Então, essa é a questão. O Senado vai tratar desse assunto, vai regulamentar, né? Tem um projeto novinho aí saindo agora esse ano para essa regulamentação.
E lembrando, Samara, que há pouco tempo está correndo a investigação por conta de denúncias de manipulação de resultado aqui na Série B, envolvendo, por exemplo, o Vila Nova aqui de Goiás. Então, se não tiver uma regulamentação, fica complicado, porque pode ter sempre isso. Ah, o jogador vai ganhar R$10.000 para fazer um pênalti no minuto 30 do jogo. Né? Então, ou para forçar um amarelo, uma expulsão no minuto 40. Então, sem uma regulamentação, a gente vai ficar sempre com medo de acontecer isso.
Fica sempre porque... aquela dúvida, né?
É um mercado, como é muito dinheiro envolvido, e como tem essa questão de possibilidade de lavagem de dinheiro com uma certa facilidade, a gente fica bem refém. Então, essa regulamentação, que houve reuniões entre deputados, senadores e gente do setor aí ao longo desses anos, mas é complicado, assim como a reforma tributária, porque uns querem pagar mais, outros querem pagar menos, e o Estado quer arrecadar, mas é de que forma? Aí, por exemplo, outro dia eu vi num podcast muito bom, que chama Dinheiro e Jogo, do jornalista Rodrigo Capello, outro vascaíno, e que ele comenta que por exemplo, a empresa ela quer saber, mas aí eu ganho R$1.000 hoje, perco 2.000 amanhã. Aí eu vou pagar imposto de renda sobre os R$1.000 que eu ganhei, mas se eu perdi 2.000 depois, eu tive, na verdade, um prejuízo. Então, o imposto de renda vai ser cobrado anualmente, no mês, faz uma semana, como é que é? Então, é uma coisa bem complicada de você fazer essa regulamentação e saber, né, no nível adequado de deixar as empresas atuarem aqui e não ficarem apenas atuando, vamos dizer, sem a devida regulamentação, como acontece hoje em dia. Porque se a empresa for pagar muito imposto, ela não vai querer atuar aqui, né, os apostadores tampouco, e aí vão continuar fazendo apostas pela internet, porque a internet não tem como se controlar.
Exatamente, a gente fica esperando então essa regulamentação para criar essas regras e esclarecer como que tudo isso pode funcionar, beneficiando também o Brasil, assim como os outros países que têm essas sedes onde são tributadas as apostas. Bruno, vamos falar agora das rodadas da rodada da semana e do final de semana?
Eu estava adiando ao máximo, né? Mas vamos lá.
Olha, o campeonato que eletriza o Nordeste, a Lampions League, também conhecida como Copa do Nordeste, com os jogos dessa semana. Essa é a situação dos clubes mais bem colocados. Os quatro primeiros do grupo A, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB, já estão definidos. Passam da fase de grupos independente do próximo jogo. Os quatro do grupo B são Ceará, ABC de Natal, Sergipe e Náutico. E a última rodada vai definir as vagas de Sergipe e Náutico, que podem se classificar ou perder essas vagas para o Santa Cruz ou CSA. Os jogos serão no dia 22, com todos os jogos às 9h30 da noite. Só para ficar no tema, em quem que vocês apostam? Olha, pelo amor de Deus, não diga que o Sport é favorito para ser campeão não, senão o Gesiel vai ficar muito triste.
Ah, vai muito, né? Minha aposta, olha, Gesiel, vou apostar no Náutico.
E agora? E você, Bruno, você aposta em quem aí na Lampions?
Olha, surpreendentemente o Sport tá indo tão bem. Eu vou dar meu voto aí de confiança pro Sport.
Olha, Gesiel daqui a pouco aparece aqui super feliz com você, viu, Bruno? Ele vai te ligar hoje.
E ele vai me xingar, né? Aproveitando que é o tema também, Bruno, do nosso dedo de prosa, que é a quantidade de palavrões que as pessoas falam aí em diferentes cidades. Brasília tá no topo, viu, Brasília?
Ah, terceira colocada, né?
É, segunda ou terceira, eu acho. É. E você, Bruno, você xinga mesmo, xinga pra valer. Tá xingando muito o seu time atualmente, Bruno?
Até que não, viu? Eu sou um desses comedidos.
Oh, meu Deus, já aceitou, né, Bruno? Você já aceitou.
eu quero só melhorar, né? Eu quero sair disso.
É, vamos aproveitar aqui o Bruno Lourenço, que é especialista aqui nessa matéria, para perguntar, então, você acha que o Flamengo tem solução? Ainda repercutindo aqui o Fla-Flu, que o Mengão perdeu de virada, né, a Taça Guanabara. O Adriano nem tá aqui para falar do flusão dele, né, que se ele tivesse, ele tava falando aqui do Cano, de todo mundo e tal, não tá aqui. Mas é um título perdido atrás do outro. O que que se passa com o mais querido, hein, Bruno Lourenço?
É, assim, título é simbólico, né, vamos dizer que é o primeiro turno de um campeonato que não tem, até que esse ano teve um nível técnico melhor, por conta da Copa do Mundo. Acho que o calendário deu uma alterada aí, que os times entraram bem, né? Mas o Flamengo começou, fez um primeiro tempo primoroso, mas depois não aguenta. Não tem físico, não tem jogador, todo mundo machucado. Já tem uns 2 anos que a gente não tem... A gente só tem... O departamento médico é o principal, é a área do Flamengo que mais atua, né? Então ficou complicado, realmente. Mas aí eu vou... Eu até estou surpreso do técnico não ter caído ainda, né?
Mas pois é, Bruno, eu ia até te perguntar isso. O que segura esse técnico do
pelo amor de Deus?
Eu espero que ele fique, porque, olha, o time, por exemplo, evoluiu. O técnico está começando a entender as peças que tem.
E Bruno, mesmo a última saída dele, aliás, o último jogo, os torcedores naquele som uníssono daquela outra palavra que também é um xingamento. Você acha que ele tá melhorando mesmo?
Tá, a gente fez uma partida primorosa contra o Independente do Vale, contra o Fluminense a gente não deu nenhuma chance no primeiro tempo, fizemos 2 gols, que só no Campeonato Carioca, que é aquele segundo gol anulado. E depois, no segundo tempo, aí vem essa questão do desgaste físico, de machucados. O time depois foi esfacelado, né? E o Vitor Pereira, eu acho que ele entendeu agora que alguns jogadores não podem atuar por causa do nome, apenas pelo nome.
Pois é, agora tem ouvinte aqui já tá discordando de você, viu, Bruno? Já tá discordando, ele falou que o problema do Flamengo não é físico, não é departamento médico, é todo graças às escolhas erradas da diretoria, o Pablo de Boa Vista que manda essa.
Ah, não, também não duvido não, porque realmente trocar o Dorival Júnior no ano passado foi assim, inexplicável. Mas se você fez a troca agora, acho que é melhor você bancar o novo treinador e aguardar o resultado aparecer, porque se você não der tempo para ele, vai ser difícil, né?
É, Bruno, o campeonato carioca, ele é confuso, né? O Flamengo, apesar de ter perdido a Taça Guanabara, ainda está na semifinal desse torneio. Dois jogos acontecem ainda no domingo e na segunda. No domingo, o Flusão pega o Volta Redonda na primeira partida da semi, e na segunda, Flamengo e Vasco fazem a outra partida. Samara, o Vasco ganhou o último confronto, e eu provoco aqui agora, o Urubu virou freguês?
Sim. Só
sim. Sim, acabou, você vê, né? O que você acha, Bruno? O Flamengo.
Não, agora acabou o tempo do Bruno, ele não acha nada.
Eu não quero esquecer, também quero lembrar que o Vasco ganhou ontem, né, Samara?
Eu não ia falar nada, né? Mas
não,
eu só falei o
sim. Tinha que dar essa pincelada aí que o Vasco ganhou de 2-0 ontem.
Estou adorando a fase do Flamengo, Bruno, não tenho nada a reclamar.
Aproveita, Samara, porque.
Porque vai ser eterna.
Está evoluindo. Jogou bem contra o Vasco.
Eu quero mais essa evolução. Duas partidas seguidas perdendo, vai vir a terceira, a quarta, é isso? A evolução?
Não, mas contra o Vasco, aí os erros que a gente está tendo, né, acontece no futebol é um esporte complicado.
Isso mesmo, Bruno, é complicado.
É complicado. O gol, aquele detalhe, a gente está com uma dificuldade enorme de fazer. Mas eu tenho fé, como o Liverpool há pouco tempo estava numa fase difícil. E depois meteu 7 aí no Manchester United, eu acredito que o Flamengo possa.
Olha só a comparação. Esse menino é demais. Ele está só comparando o pessoal do Mundial.
O Vasco tem vantagem de empate. Eu acho isso
ótimo.
É bom é o Flamengo mesmo, que tem que ganhar. Isso é a melhor coisa. O time entrar para ganhar.
Eu posso empatar, eu acho mais tranquilo.
Não gosto.
Não, para de sofrer. Vamos deixar o Bruno parar de sofrer por enquanto, deixar pro final de semana, né, Bruno? Essa semana.
A vantagem do empate contra o Fluminense que a gente perdeu o jogo.
Tá bom. Sofre mais não. Deixa para sofrer depois. Essa semana também teve jogo da terceira fase da Libertadores. Dois times brasileiros estão na parada. Nenhum ganhou mais. Um deles está numa situação melhorzinha do que o outro. O Atlético Mineiro arrancou um empate de 1-1 fora de casa e vai decidir no Mineirão junto da sua torcida. Precisa de uma vitória simples. Você acha que o Galo doido passa, Bruno?
Passa, tranquilamente. Tranquilamente não.
Não tão tranquilamente, né, como gostaria, mas passa.
Pro Galo não existe isso de uma vitória tranquila, acho que eles nem comemoram.
Nunca é tranquilo, né?
O Galo adora mesmo, é um jogo mais complicado. Mas a torcida vai estar lá e vai passar.
Você, Samara, tá apostando no Galo?
Ah, sim, sim, Galo.
Então tá, vamos esperar então aí pra
Tenho
gente
ver. Tenho gostado mesmo de assistir o jogo do pessoal lá de Minas, eu gosto.
O pessoal é animado, né? Fica aquele agito, o pessoal gosta da sofrência. Bom, então é isso aí. Na segunda-feira a gente volta trazendo os resultados da rodada do final de semana e outras notícias aqui do esporte, agradecendo a participação do Bruno Lourenço no 11 de hoje. Valeu, Bruno, até a próxima.
Obrigada, Bruno, desculpa as brincadeiras. Você é meu flamenguista preferido.
Não, vocês, mulheres, merecem a semana de vocês e o Vasco também merece.